Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai no quemsomosnós.com.br, lá tem tudo de todas as plataformas, ou então você pode ir direto na plataforma que você preferir, no Spotify, no SoundCloud, no YouTube e outras mais. Hoje a gente tem um programa da série especiais sobre literatura. Dessa vez nós vamos falar sobre o grande escritor norte-americano Ernest Miller Hemingway, que infelizmente cometeu suicídio há 60 anos atrás. Para falar sobre a sua vida e as suas obras, nós convidamos o doutor em estudos literários e linguísticos, mestre em psicologia social e graduado em letras, tudo isso pela FEFELESH, de São Paulo, da USP, o reincidente aqui no Quem Somos Nós, professor Daniel Puglia. Quem é você? Outra vez, você já fez esse Quem é Você? Tomara que você não lembre da primeira vez que você respondeu para a gente comparar a primeira com essa.
Com essa, é. Não, eu sou, bom, eu sou Daniel, sou professor de literatura e eu, até ser professor de literatura, fiz outras coisas, eu fiz administração, fui para psicologia, daí depois fui fazer letras e tal, enfim. Fui fazer um certo percurso que acho que até a gente pode falar um pouco disso, vai acabar caindo nas coisas do Hemingway, de errar bastante na vida, assim, tal, e tem um pouco a ver com o próprio sistema educacional que a gente tem, que eu acho que, não estou querendo tirar a culpa individual da gente que faz essas coisas, mas o sistema educacional é bem complicado, né?
Eu concordo.
E, enfim, e aí eu tenho interesse por literatura, mas literatura sentido, num sentido amplo, né, de vários textos, assim, várias... Porque antigamente literatura tinha uma concepção bem maior, inclusive, né, era história, filosofia, vários textos diferentes, assim. Então, eu tenho interesse sobre isso e tenho interesse em tentar aí conversar com alguns autores e autoras, né, que são interessantes para a gente bater um papo.
Eu me identifico bastante com essa sua procura, só a única coisa é que eu não concluí nada. Mas eu também tive muita dificuldade para fazer universidade, eu sempre achei chato, sempre achei aquém daquilo que eu esperava, e aí eu ia mudando. Você me falou, parecia coelho de quermesse, assim, sabe?
Sim.
Vai entrando. Você, pelo menos, fez até o fim o que eu admiro. Eu não consegui, eu larguei tudo no meio. Mas eu acho muito bacana e eu entendo, essa é uma discussão boa, porque eu acho que não mudou muito de quando eu comecei para agora, né? Não mudou muito
não.
Nos últimos 400 anos, talvez não tenha mudado muito.
É, não mudou mesmo, não mudou mesmo, você tem razão. E tem até muita gente boa que fala que as pessoas que devem ser observadas com mais cuidado são aquelas que terminaram tudo. Porque, aliás, é um grande pensador, né? O Noam Chomsky, é aí que crítico, pensador, tal, ele fala muito sobre isso. Ele fala que o processo educacional é um processo de doutrinação, né? Ele fala assim, quem termina isso normalmente são as pessoas mais doutrinadas, as pessoas mais domesticadas a repetir coisas, a fazer, e ele diz, não tem nada a ver com inovação, criatividade. Infelizmente, a sociedade tem outra visão, uma visão hegemônica, né? A gente fala assim, isso aqui é o correto, essa aqui é a maneira certa de fazer. Por isso que também que a gente vê, né, Celso, tanta, com razão, muita gente com desconfiança em relação aos supostos acadêmicos, esse discurso da autoridade, da universidade, sabe? Eu não estou elogiando aqui a não educação, a não conhecimento.
Claro.
Agora, a gente tem que entender que o processo educacional, o processo da formação em geral, é como você disse, é muito, às vezes, está aquém do que as pessoas estão esperando lá, né? Um processo que tem pouca liberdade. Por isso que a gente vê hoje em dia tanto ressentimento em relação a isso.
Infelizmente, porque acaba podendo... Esse ressentimento, um pouquinho antes da gente começar aqui a fazer, a gente estava falando sobre esse ressentimento um pouco maior, não em relação a isso, mas esse ressentimento que está permeando a sociedade como um todo e que está sendo instrumentalizado por um lado muito ruim. Quer dizer, o ressentimento em si é uma coisa válida, né? A questão é que ele está sendo canalizado de mil maneiras ruins, né, e destrutivas, infelizmente. Em vez de
exatamente
ser uma coisa, uma energia, um movimento, alguma coisa, uma força para renovação, está sendo usado como uma força de destruição.
Né? Exatamente, exatamente.
Vamos falar um pouco do Hemingway, uma mini biografia dele, assim, para a gente também entender um pouco da trajetória dele. Ele tem uma trajetória parecida, assim, né? Não chega a ser um coelho de quermesse, mas é uma trajetória também que vai, volta, tenta, faz e tal, né? Até se achar, né?
Exato, exato. É legal essa coisa que você está falando do coelho de quermesse, que às vezes é uma imagem que caracteriza um pouco bem assim as idas e vindas dele, né? É engraçado que do próprio ele nasceu perto de Chicago, se eu não me engano. O pai dele era médico. Ele teve uma já participava das discussões na escola, de assim até o colégio. Só que depois ele também está muito preocupado com o que ele vê como uma universidade, um lugar que ele desconfia. Então, em vez de ir para isso, ele vai ser jornalista no Kansas City, eu acho. É. E aí ele começa uma coisa meio de autodidata, sabe? De ir atrás de formação, de fazer essas coisas. E aí ele começa a escrever aí com jovem, isso. Ele nasce em 1889. Aí ele também se alista na Primeira Guerra Mundial. Né? Daí ele vai, mas ele tem um problema na vista, que ele não consegue ser combatente, então ele vai meio como piloto de ambulância da Cruz Vermelha. Aí vai lá para uma região da Itália, daí ele, logo no começo ele é ferido, assim, tal, daí vai para um hospital e lá que ele conhece uma enfermeira e se apaixona por essa enfermeira. Né?
Depois escreve um livro sobre, né?
Exato, exato. E depois disso ele volta a tentar escrita em jornal, né? Essas coisas, ele fica escrevendo em jornal um tempo. Aí depois ele vai para. Nos anos 20, tem muito expatriados norte-americanos, né, que estão em Paris. Daí ele vai para lá.
Só fazer um parênteses, uma curiosidade. Sim. Ele era talentoso para escrever já? Quando você fala ele é autodidata, ele já tinha um talento para escrita e depois seguiu algum tipo de coisa, alguém que ele admirava muito, que ele copiou, porque não é muito simples, já nasceu, assim, muito difícil, né, já nascer escrevendo bem, né?
Assim, depois que ele ficou um grande nome da literatura, né, Celso, o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam recuperando os escritos do colégio, dessas coisas, e falam assim, não, olha, como ele já escrevia bem a crônica, como já escrevia, eu nunca li esses escritos, então para te falar se já era bom ou não, assim. O que eu acho que foi interessante é que, assim, como muito na vida, na verdade, a gente aprende fazendo, né? Então, o fato de se jogar na história do jornalismo, na época também, que era uma época da lei seca lá em Chicago, aquela coisa dos gangsters, aquela coisa assim, fazia com que ele tinha que escrever as coisas, parece, eu já vi um crítico falando sobre isso, ele tinha que escrever as coisas meio num fio da navalha, o que, que pode falar, o que, que não pode falar, tá? Então daí ele foi pegando um certo jeitão da prática disso, entendeu? Então parece que ele devia ter uma afinidade natural, evidentemente, para isso, mas ele pegou muito essa habilidade da escrita jornalística num período complicado, e aí ele copiou coisas que era objetividade, escrita telegráfica, que se fala, né? Tipo, dá em poucas palavras, com um vocabulário, você dá bastante informação. Então, ele foi articulando isso, né? É algo que, inclusive, às vezes, digamos assim, diga-se de passagem, a academia, às vezes, não gosta de reconhecer isso em grandes escritoras e escritores, assim, que, às vezes, eles não complicam muito, sabe? Eles são mais objetivos, são mais claros, não tem muita paciência para empolação. E nesse sentido, eu acho que ele aprendeu muito, e também aprendendo com a prática, assim, sabe? Com essa coisa de observação, de interesse pela natureza, interesse pelo mundo da ação, dessas coisas. Então, acho que isso ajudou nesse processo, né?
Vamos voltar lá para Paris dos anos 20.
Então, daí na Paris dos anos 20, daí ele conhece, né? O círculo o Fitzgerald está lá. A Gertrude Stein está lá, e naquele círculo, meio que eles incentivam ele a tentar escrever os primeiros contos, assim, né, porque observam que acho que ele é um rapaz de talento, a partir do jornalismo dele, essas coisas, ele já está arriscando os primeiros contos. Aí ele escreve uma primeira coletânea de contos, que tem a descrição das aventuras do Nick Adams, que é um adolescente de Chicago, aí esse personagem vai aparecer depois em vários outros contos. mas um pouco a ver com a vida dele, né, num tom biográfico, algumas vinhetas sobre guerra, algumas coisas que aparecem assim. E aí, depois, acho que em 26, ele escreve o primeiro romance, que é O Sol Também Se Levanta. Bom, aí esse romance tem muito sucesso, porque ele dá uma ideia um pouco de uma atmosfera de uma geração que tinha passado pela Guerra Mundial, pela Primeira Guerra Mundial, ver o que que o mundo está se transformando, né? Então, uma geração meio desiludida, assim, né? E aquilo ressoa muito nos leitores, ressoa muito nos Estados Unidos, num certo público, e aí ele fica, entendeu? Ganha um certo renome em relação a isso, e aí ele passa a se dedicar à escrita, mais ou menos com trabalhos esporádicos de jornalismo, assim, né? Ele vai. A mãe dele, né, tinha recursos, assim, então tem essa parte de ajudar também, assim, não é.
Ele não vivia disso.
No começo, pelo menos, não, né? Daí depois ele consegue, ele teve sucesso financeiro com os livros e aí ele passa a viver disso. Ele tem uma vida, a partir daí tem um segundo grande romance, que é Adeus às Armas, de 29, que aí também faz sucesso, e aí começa a virar uma celebridade literária, e aí tem essa parte, a partir dos anos 30, da década de 30 e 40, ele começa a virar mais uma celebridade literária, com estilo, né, de escritor romantizado, assim, do que seria o grande escritor, meio rebelde, mas ao mesmo tempo dentro do sistema, né? E vai produzindo livros cada vez mais interessantes. Ele se politiza muito a partir dos anos 30, por causa do fascismo, né? Ele adorava a Espanha, adorava as touradas da Espanha, aquela relação dos rituais, mas com a ascensão do fascismo na Espanha, ele se engaja muito na luta, né, no lado dos antifascistas. Ele se politiza cada vez mais, assim, nesse sentido. E aí a crítica começa a ficar um pouco ressabiada com ele. Acho que ele está perdendo o tom mais existencial, mais o que eles viam como filosófico dos anos 20, assim, né? Mas vai ficando muito interessante, na verdade. Ele vai juntando as coisas, né? E aí ele passa por, assim, uma vida atribulada de casamentos. Essa história de cada, a indústria, por ele ser jornalista também, fazer a correspondência de guerra, fazer os relatos, isso vai criando também uma aura de que a imprensa cada vez mais fica envolta dele, assim, fica envolvida, né? Essa ideia dessa persona, que é uma persona que, na verdade, ele incentivou bastante, de um lado, né? Do jeito de comprar sempre as roupas, é a roupa de quem faz pesca em alto mar, a roupa de quem faz as caçadas na África. Então, e ao mesmo tempo falava assim, eu não gosto disso, eu sou um recluso, na verdade. Então ele jogava um pouco com essa ideia de, fala assim, não gosto do reconhecimento, mas contradições todos os seres humanos têm, né? Assim.
Quando você fala
Agora, a
assim,
obra dele é
não
uma obra
sei,
interessante.
pode ser que eu esteja enganado, mas me lembro um pouco do Picasso, assim, que criou um personagem do super artista. Assim, é semelhante com isso, assim, de.
Olha, eu não conheço tanto assim da vida do Picasso, nesse sentido, Celso, mas eu acho que a aproximação que você faz é interessante, que tem até aquele filme muito, tem um filme muito interessante do Woody Allen, o Meia-Noite em Paris, que o Woody Allen, ele coloca aquelas pessoas todos os anos 30 convivendo lá, vários artistas, então aparece o Hemingway, aparece o Picasso lá junto com a Gertrude Stein, assim, e todos meio têm essa criação de cria essa persona que você falou, do grande artista, que age dessa forma, age daquela outra, assim, e o que é interessante é que as obras deles eram, tanto do Picasso quanto do Hemingway, são obras, elas, efetivamente interessantes. Às vezes eles, como pessoas, talvez não fossem tão interessantes, provavelmente não eram, né? É um pouco que o Woody Allen mostra no filme, assim, são meio banais, assim, sabe, uma certa tiração de sarro de uma certa banalidade que tem, né? E eu particularmente acho que talvez tenha muito disso de verdade nisso, assim, né? Às vezes a obra é uma obra super relevante e não necessariamente aquela pessoa é uma pessoa interessante, né? Ao contrário.
O que é um
Mas eu
mistério.
acho que pode ter essa coisa de criação, que é uma coisa meio nova, né? Dessa história o artista que cria essa imagem. Na nossa época, isso virou uma praga, infelizmente, triste.
É, agora é qualquer, normal, todo mundo é super, né? Mas o Dalí, né, que também criou, parece que tem, mais ou menos eles são contemporâneos nesse tipo de coisa, assim, né? Mais ou menos contemporâneos.
Mais ou menos são.
É, então, esse clima, né? Eu sou o cara diferente demais, que eu sou criativo, então eu faço coisas esquisitas, né? E isso alimenta a mídia. Isso, de novo, sem tirar a qualidade do trabalho, né? Uma coisa não é isso. É só que parece que passou a ser importante fazer isso, né? Para os caras poderem conseguir algum tipo de notoriedade, tá? Vamos chamar de era do marketing. Era do marketing pessoal dos artistas e tal, né?
Exato, exato. É. O que às vezes prejudica um pouco a própria contato com a obra, né? Porque as pessoas acabam saindo atrás da marca. Isso que eu, e no Hemingway isso acaba, infelizmente, acontecendo. Às vezes ele é muito criticado, até visto como um escritor menos sério ou menor, por conta de uma certa birra que se acaba pegando em relação a essa figura da celebridade literária, né?
Uhum.
E quando você olha na própria obra, assim, ela é muito interessante, né? Nem parece que é daquela pessoa.
É, então,
que exatamente.
Essa era uma pergunta, assim, ele era um cara assim, metido a machão, né? Tá certo? Assim, gostava de fazer esse tipo de disposição, lembra um pouco o Putin, assim, né? Lembra um pouco o Collor quando foi presidente, entendeu? Eu gosto de mostrar que eu sou macho, que eu tenho saco roxo, né? No caso do Collor,
uhum.
Eu mato animais na África, né? Eu caço, eu faço isso, eu gosto de touradas, que é muito, muita testosterona, né? Assim, envolvida na. E de repente, que parece um cara tosco, né? Vamos chamar assim, um ser humano tosco. Uhum. Né, que se alia a coisas mais violentas ou mais fortes, mais agressivas, e de repente ele tem uma... Da onde que vem aquela inteligência, aquela sensibilidade que ele tem quando ele escreve? Para mim é um mistério, é um pouco o que você está falando, você acaba olhando essa persona e fala, pô, mas como é que ele escreve isso? Né?
Uhum. Exato, isso é uma coisa muito, muito legal que você está colocando, porque normalmente as pessoas... ficam muito fascinadas, às vezes, por esse lado dessa persona, porque a partir dos anos 30 e 40, ele vai insistir cada vez mais nessa ideia da sinais de virilidade, masculinidade demonstráveis, assim, então, uhum. Da aventura. Eu, particularmente, às vezes, acho meio constrangedor isso, né? Acho, assim, um pouco ridículo, assim, não, não da parte dele, mas essa demonstração...
Em geral.
E é uma coisa, assim, coisas incompreensíveis, a caçada de grandes animais, a dedicação a isso, a pesca, aquelas uhum. coisas. O que acaba sendo interessante é que ele ainda é de uma geração, alguns falam que é de uma geração que está encalacrada no final do século XIX, com uma certa mentalidade de conquista do Oeste, de o americano desbravador. A família dele tinha uma tradição em relação a isso, aos animais, assim, de caça, tal, né, de aprender a caça, aprender essas coisas, mas de um mundo que está acabando já, porque a segunda metade do século XX já vai ser diferente em relação a isso, vai ser mais tecnológico, vai ser de avanços científicos e progresso num outro sentido, então ele está meio de um mundo que acaba e desse outro que está surgindo. E aí parece que isso meio que... E também o surgimento de novas, assim... O novo papel da mulher, o novo papel do que são os relacionamentos. Então, é uma masculinidade muito ameaçada também que aparece nesse período, né? Então, aí reforça, num certo sentido, alguns comportamentos, assim, no plano de vida pessoal dele, às vezes de maneira até um tanto caricata, né? Na obra, essa temática, ela aparece, mas quando você lê... Por exemplo, as touradas, que vai aparecer lá no O Sol Também Se Levanta, as touradas de Pamplona, elas aparecem como uma cena ritualística que dá uma certa esperança de que o homem enfrentando a natureza, mas enfrentando um pouco naquela de igual para igual, um pouco igual para igual, né, porque os toureiros, às vezes, têm um aparato que consegue... Mas tem aquela história de teria um certo respeito pela fera, ao mesmo tempo que o toureiro respeita aquela natureza, né? Então, isso vai aparecer um pouco no relato dele sobre as caçadas na África, num relato de, acho que 32 ou 33. Não tem uma certa soberba, não tem uma arrogância, entendeu? Tem uma certa reflexão sobre nós somos assim, nós fazemos parte disso, e às vezes a gente atua de maneira predatória, né? Até ele reconhecia isso, tanto que quando ele compra uma casa em Cuba para a questão da pesca, né, que ele admira e se dedica muito, ele não aceita essa história dos que vão para fazer a pesca e desperdiçam, né, que não é uma pesca para o alimento, para distribuição na comunidade, essas coisas tal. Então, agora na obra é uma relação mais igualitária, sabe, mais equilibrada, isso que acaba aparecendo, né? Ela acaba aparecendo de um conteúdo até num bom sentido, sentido forte, filosófico de nós somos parte da natureza e às vezes de maneira arrogante a gente acha que está além da natureza. Vai, destrói, faz isso, só que no final das contas você dá com os burros na água, né? Porque você tem uma dimensão humana diminuta, perecível, você é frágil, né? E essa é uma temática que aparece, então, né? Dessa virilidade. Na obra, essa virilidade, ela é uma virilidade que dá espaço para ela ser. Ela está ferida, ela está machucada. Então, daí vem grandes lances de muita sensibilidade, muita doçura, né? Muitas coisas muito interessantes que aparecem.
É no Velho e o Mar, né? Assim, talvez, não sei se é o mais importante, mas talvez o mais conhecido, mas acho que essa é a grande temática dele, né? A nossa luta, integração e também a nossa derrota em relação à natureza, apesar de capturar, né, o peixe no final, né?
Perfeito, perfeito. O Velho e o Mar foi o último, foi escrito em 1952 e foi o último livro publicado em vida dele, né? Ele vai falecer em 1961 e quando ele publica o Velho e o Mar foi um sucesso imediato porque ele tinha 52 anos e a imprensa, estabelecimento hegemônico da cultura dava ele como acabado, né? Assim, ele está acabado, porque ele começou a produzir obras lá dos anos 30 de cunho político, né? Ou que tinha um peso político, e a atmosfera política norte-americana vai indo para um conservadorismo, né? Após a Segunda Guerra Mundial, se estabelece a Guerra Fria. E ele entra um pouco na leva daqueles escritores que são muito talentosos, muito geniais, mas às vezes eles estão no lado negro da força, né? Digamos assim, do lado errado,
Do ponto
né?
de vista dos Estados Unidos, né?
Dos Estados Unidos, assim, né? E na verdade as obras políticas dele são obras muito interessantes, que o elemento humano está lá tudo junto, assim. Mas de toda forma, foi feita uma campanha grande dizer, tipo, ele não escreve mais nada com aquela qualidade dos anos 20,
Ele
né?
foi para Cuba também, né? Será que
Isso
provavelmente isso também é uma facada, né, nos Estados Unidos e para Cuba, virar amigo do Fidel depois, né?
ele foi para a época de Cuba, ele começa, acho que, pescar em Cuba no final dos anos 20, começo dos anos 30, na época que Cuba praticamente era
Era
uma
americana, né? É.
um território americano, assim, então, né? Então, inclusive, tem um romance dele, Ter e Não Ter, que as pessoas descem o sarrafo, né? Que é de 1937, que falam, é um romance menor. Esse romance ele virou um filme em 1944 chamado Uma Aventura na Martinica, com o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall. E o filme é totalmente diferente do romance, mas o romance de 1937 é sobre, assim, a situação dos trabalhadores pobres, tanto em Key West, na Flórida, quanto em Cuba, e a situação dos mais ricos, o quanto que eles exploram esse sistema todo no momento da Grande Depressão, né? Então, ele vai aí em questões da Grande Depressão, antagonismo social, muitas coisas interessantes, que Hollywood depois deu uma filtrada nisso, deixou uma história de amor lá. E aí a crítica, muitas vezes, os leitores não concordam, né? Quando vai ler o livro, falam, nossa, que fascinante, que é apaixonante, porque ele consegue juntar aquela história de thriller, né, detetive, meio romance noir, meio romance político, tudo junto, mas a crítica em geral torce o nariz para isso. Quando, em 52, ele publica O Velho Mar, daí você fala assim, agora ele voltou à velha forma, ele voltou a ser o escritor que a gente esperava, etc, etc. E, na verdade, lá no Velho Mar, é o que você disse, tem os dilemas do ser humano, mas ele não escolhe um personagem de destaque em algum lugar, assim, um pescador pobre, numa situação miserável, uma situação muito difícil, que já não tem forças para fazer a grande pesca que ele sabia que ele podia fazer, porque ele sabe que ele tem essa força. E é uma novela belíssima, né? Uma novela de um romance curto, que as pessoas conseguem rapidamente mergulhar nela, e lá tem, é quase que fosse um grande canto do cisne, assim, né? Todo resumo da obra, técnica do diálogo rápido, em poucas palavras você desenha uma situação, a criação quase cinematográfica das situações, né? Os romances, as histórias dele, os contos, praticamente eles parecem roteirizados, assim, né? Do jeito que ele escreve.
Tanto que tem um monte de filme, né, em cima de livros dele.
Tem.
Agora, nesse romance especificamente, quase muitos dos romances dele são autobiográficos, né? Assim,
tem bastante elementos.
Tem muito elemento, nasce sempre de uma experiência e tal. Não é só aquela coisa do cara da imaginação, né? Nasce muito da experiência dele, do que ele viveu e tal. Nesse romance, tem gente que coloca assim, que era... Ele também se sentia também fracassado já, né? Ou também ele já se sentia no final, né? Nessa época. É isso mesmo,
isso.
Né? Que o romance é ele lutando contra os demônios dele, assim, né? Ou contra vários demônios até que ele tinha, né? No final acabou se suicidando lá atrás, lá
isso.
No final. Mas assim, era ele lutando contra esses demônios, contra o próprio fracasso, ou a sensação que ele tinha um fracasso, porque um fracasso ele não era, né? Mas assim, a sensação disso. Tem gente que olha desta maneira mais psicológica, vamos dizer assim, que o Velho e o Mar, na verdade, é uma luta interna dele. E que, no final, isso. Ele perde, vai, mas assim...
Isso. É, tem esse elemento, sim, e essa leitura, Celso, ela foi influenciada cada vez mais depois, nos anos 60, depois da morte dele, nos anos 70, 80, se fortaleceu uma leitura, teve alguns escritores críticos que fizeram a leitura psicanalítica, e aí meio que encaixaram bastante isso, né? E tem esse elemento, sim, tem esse elemento da história do uma certa ligação de dizer que ele já se via talvez como alguém que tinha dado tudo que conseguia dar em termos de criação e agora já estava nesse impasse. E efetivamente, quando você lê o romance, você percebe que o pescador, ele trata da situação da pesca, da situação da relação com o mar, da relação daquele peixe que ele percebe que é um peixe gigantesco que ele conseguiu pescar, com uma espécie de artesanato, assim, sabe? Então, isso é muito bonito como ele escreve, porque pode ser um escritor, pode ser um médico, pode ser uma pessoa que está cozinhando a vida inteira e sabe. É assim, um ser humano, independente de atividade que ela vai, ele ou ela esteja dedicado a fazer, sabe que pode fazer aquilo bem, tem a vontade de fazer aquilo, já fez de uma maneira boa, e agora sente que o tempo está indo, que não está conseguindo, né? Então, acho que tem essa reflexão dele, dessa figura do criador ainda correndo atrás de uma criação que ele sabe que ele pode. E tem uma carta dele, muito para o editor, que ele foi empolgado com o resultado da escrita. Ele falou, mas eu vou dizer uma coisa. É o seguinte, o pescador é o pescador, o tubarão é o tubarão, o mar é o mar, não tem simbolismo.
Ele... Eu estava se defendendo antes de qualquer outra coisa.
Porque ele não gostava muito que começava uma moda, ele dizia assim, de repente agora eles estão caçando a lista de compra do escritor e vai atrás da lista de compra do escritor e fala assim, olha lá, isso é por conta disso, né? Então ele tinha uma birra um pouco dessa história toda, né?
O que faz sentido também. Então você acha que foi um exagero as pessoas entrarem nesse negócio, sim? Você acha que passou do ponto?
Acho que um pouco passa do ponto, sim, porque teve uma leitura, inclusive, de ver as obras dele, sempre tem um crítico que estabeleceu uma leitura sobre o código do herói Hemingway, que é assim, o herói ferido. A história do herói ferido, assim, e estava lá desde do primeiro romance, em Ferimentos de Guerra. Depois você vai tentar, e o amor não correspondido, e você vai tentar dar respostas para isso, né? Então, cada narrativa será uma tentativa de dar respostas para isso. Às vezes, eu acho que é como você bem falou agora no final, pode ser um pouco de forçação de barra nisso, não é dizer que não existe esse elemento, mas é que existem outros elementos também, né? Existem outras histórias, existem outras coisas que vão aparecendo no Velho Mar, assim, tem a história, assim, do pescador com o jovem pescador, que é o grande amigo dele, tem uma grande reflexão sobre a amizade, tem um modo de pesca que está terminando, com um novo modo de pesca comercial que está surgindo e é criticado, sabe, só nas entrelinhas, assim, do romance. Então, às vezes, eu acho que corre-se o risco de falar assim, aquela coisa, né, Celso, quando você tenta falar, não, é só isso, acho que você acaba reduzindo um pouco, né, e as pessoas acabam vendo assim, isso aqui já é o diagnóstico de que ele está fazendo uma leitura constantemente da própria vida, da própria... Tem esses elementos, mas eu acho que amplia, e como ele é uma linguagem que ele utiliza muito verbo e substantivo, e pouco adjetivo, então faz com que ele dá muita liberdade para você colocar as tuas leituras, né, no que está acontecendo, em todos os livros dele, nos contos dele. Então você tem que preencher as lacunas. Numa coisa que ele chama de princípio do iceberg, que era assim, 90% está submerso, né? Então você deixa 10% para fora e 90% está submerso. Então, aí eu acho que também é um ato de diálogo, de democracia, sabe, com os leitores, com as leitoras. Então, assim, agora você completa com o que você consegue ver aí, né? Então, eu acho que isso é legal. O Hemingway deixou muitos manuscritos, né? E coisas assim, uma caixa que a família lá tem, foi depois, acho que em 64, publicaram, já 3 anos após a morte dele, Paris é uma Festa, que é coisa de memórias dos anos vividos em Paris lá, quando ele tinha 20 e poucos anos, outros 2 romances que surgiram, eu acho que é o Jardim do Éden e um outro, que o nome eu não me recordo agora, mas nesses romances, por exemplo, já surgem situações mais ambíguas em relação à sexualidade, à virilidade, coisas que problematizam todas as visões que na obra ou outra publicada por ele mesmo em vida não está. E aí você percebe que a academia, a universidade, os ditos intelectuais, assim, meio ficaram desconfortáveis, assim, sabe? Como se, espera aí, o que, que ele está... Mas não era todas as respostas que a gente tinha? Ele já não era aquele macho man, assim, tal? Não era isso? Então, aí que eu acho que é interessante, quando tem essas instabilidades, elas são boas, porque elas criticam muito essas instâncias de poder instituído, sabe? Porque essas instâncias de poder, as pessoas aprendem a dar respostas. Ela fala assim, sobre o Hemingway, o correto é falar isso. Uhum. Sobre o Kafka, uhum, o correto é falar isso. Sobre... Isso. O Harry Potter é isso.
Se cria um pensamento pronto que você deve seguir, né?
Exato, exato, exato. E o que é legal são aquelas obras, aquelas construções que embaralham com a gente, sabe? Que mostram, olha, isso que você está achando que é assim pode não ser, entendeu? Então, seja mais humilde, né? Seja mais pé no chão. Sim, né?
Eu demorei muito, muito, muito para não ter vergonha de largar algum romance ou alguma coisa no meio, porque eu falei, não, mas não para mim não conversa comigo. Eu demorei muito, porque dá vergonha porque você fala, eu sou burro, né? Eu sou idiota, porque eu não estou lendo até o fim, etc. Eu tenho um filho de 18 anos que lê muito, e eu falo para ele, você pode largar, pode largar. E assim, se você está achando que não é, então não está conversando com você hoje, por mais clássico que você... Pode largar, ele ainda não larga também, ele ainda tem vergonha de...
Legal.
Mas eu demorei muito para ter essa liberdade de falar o que conversa e o que não conversa comigo, né? Porque tem essa coisa de falar, se você é inteligente, oculto, etc., você leu até o fim tudo isso, você fez todo esse caminho assim, né?
Eu acho que fazer esse abandono que você está falando é uma coisa muito legal, mas aí requer maturidade, né? Requer uma maturidade de você falar assim, que tem gente que dá a impressão de ter lido tudo e mais um pouco, que sabe de tudo, que sabe... Né?
Eu não sei como, né?
Exatamente, exatamente. Eu cada vez mais tenho a impressão de que as pessoas fingem muito, né, Celso? Isso é uma perda enorme, né? Para elas.
Para elas, porque não vai servir nada. Serve de novo como persona, né? Mas para a vida não adianta muito. Essa persona não acrescenta muito na vida, né?
Exato. E para outras pessoas, é só assim. Eu vejo assim. Na universidade, e a gente vê às vezes em outros locais, assim, as pessoas têm muita vergonha mesmo, às vezes, de falar assim, ah, eu não gostei de tal leitura, ou eu parei, assim, tal. E é perfeito falar isso, assim, é muito reconfortante, assim, sabe? Tipo, olha, quando você vê as histórias, assim, de outros escritores, que falam assim, nossa, eu nunca aguentei a ler nada desse, assim, porque é muito chato, sabe? Não vai, não... Uhum. E é bom que se fale, né? No mundo da cultura, das artes, você sabe disso, né? tem muita arrogância, tem muito pedantismo, tem uma coisa assim que você fala assim, é contra o aprendizado, contra isso aqui não é anti-intelectualismo, né? Não é claro. Anti-conhecimento, não é isso, mas é contra a coisa falsa, sabe? A coisa falsa é muito ruim, inclusive para as pessoas. Sim, ok, você falar, eu não gosto do Hemingway porque eu acho pouco sofisticado, assim, tal, tal, tal. Ok, ou eu adoro, tal, mas sabe que isso não vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior, né? Acho que isso é uma beleza que tem nessa narrativa que você contou, que você trouxe do Velho de Mar, que as pessoas às vezes ficam um pouco espantadas e falam assim, é um personagem rústico, ele é um personagem limitado. Só que você vai ver lá... todas as capacidades humanas funcionando em termos da leitura de tal peixe, quando vem a maré, a linha, a noite que vai cair, e a conversa que ele tem com ele mesmo, que é uma conversa assim, de um monólogo que todo ser humano, que está no nosso aparato cerebral, todos os seres humanos fazem esse monólogo, independente se ele tenha lido 300 livros, independente se ele não tenha lido nada. Isso é uma coisa que nos constitui em termos da nossa linguagem. E isso, eu acho, às vezes, para aqueles que são muito pretensiosos em relação à diferenciação, é muito ameaçador, né? Fala, como que você está dizendo que um personagem comum, né, um pescador miserável, é alguém tão complexo assim, né? E ele está dizendo, ele falando, essa pessoa é muito complexa, assim, como todas as pessoas são, portanto, não... fique num pedestal, né? Eu acho que isso que é muito legal, acho que é muito bacana, né? Uma época que os Beatles já estavam muito, muito famosos, teve um jovem fã que chegou para o John Lennon e falou assim, sabia que agora os meus professores estão usando as letras de vocês para a gente aprender a interpretar poesia, assim, e tal, né? Assim. Daí o Lennon falou assim, nossa, que legal, né? Que coisa interessante mesmo, né? E o Lennon era irônico, né, aquela coisa, ele fez uma música lá, aquela Glass Onion, que é uma música que pega referências de outras letras dos Beatles, faz uma salada total, para meio dizer assim, tipo, olha só, agora
vai.
Vocês querem interpretar isso, ele faz uma grande piada, entendeu? Faz uma grande tiração de sarro, né, com essa mania interpretativa, né, porque, assim, isso, na verdade, é uma perda de tempo, né? Se fosse, é o que você falou, é uma perda de tempo para a própria pessoa, mas também é uma empata a vida, né? Às vezes empata a vida de muita gente talentosa, muita gente com potencial gigantesco para fazer uma série de coisas, e aí chega nessa história dessa portaria, né? É como se fosse um porteiro
portal.
Que fala assim, um portal, daqui você não passa, você não é suficientemente bom, etc. Essa é uma das características que eu acho, que assim, muitas pessoas se apaixonam pela leitura lendo o Hemingway, né? Fala assim, nossa, mas eu não aguentava ler uns livros chatos, assim, esse aqui eu comecei, eu não parei, eu fui indo. Então, é um grande mérito que ele tem, né? Alguns, muitos escritores, eu acho que têm esse mérito. Artistas, cineastas, artistas, tem gente que eu acho que, às vezes, quem quer fazer para comunicar, né? Não sei, é uma visão que eu tenho.
Então, aí ele teve esses últimos, depois do Velho e o Mar, ele não escreveu mais nada, não é isso? Sim, quer dizer, não sei se ele não escreveu mais nada, ele não publicou mais nada, né?
Uhum.
E teve crises de depressão enormes, etc. Eu li que o pai dele havia se suicidado, é isso mesmo?
Sim.
Ou seja, pode ser uma coisa genética, né? Que, sei lá, e ele entrou, e ele tinha essas crises antes, porque ou só aconteceu nesse finalzinho, como foi esse final melancólico, podemos dizer assim, que ele estava em Cuba, ficou até 61 em Cuba, não é isso?
E depois... ele ficou até 59, 60 ele muda, né?
É, 60.
Ele muda, é por aí, eu acho. Na verdade, ele tinha problemas de melancolia, depressão, algumas coisas assim, mas alguns dizem que ele era daquele alcoólatra funcional, né? Um pouco controlado, assim, tá? Então, uma relação com a bebida, com relação com a bebida. O que acontece nesse período, pouco antes do Velho e Mar, é que essa questão da celebridade, o escritor que se cobra, né, assim, sempre cotado para ganhar o Nobel, etc., etc., com o Velho Mar, no ano seguinte, ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio importante lá, literário, para eles, e depois, em 54, ele ganha o Nobel, e no Nobel é mencionado especificamente um outro grande feito como o Velho Mar, né? E não sei, dá a impressão de que aquilo, por exemplo, é um pouco dizer assim, então era isso, né?
Acabou.
Então seria...
Ouro de tolo, assim, do...
Exatamente. Exato. Agora, acontece que também, em 53 e 54, ele estava numa expedição dessas de caçada na África, o avião dele teve que fazer um pouso forçado, eles ficaram uma noite num alagadiço lá, com hipopótamo, com aquelas coisas assim, demorou para vir... o socorro, assim, tal. Nos jornais da Europa e dos Estados Unidos, falou assim, avião do grande escritor está desaparecido, ninguém... porque demorava, o lugar que estava era um lugar no meio do nada. No dia seguinte, ele consegue chegar, eles com pescadores locais, né, agricultores, conseguem retirar eles vão, ele pega um outro avião, isso é meio... Nesse outro avião... pega fogo na hora de levantar voo. É inacreditável isso. Aí ele tem ferimentos sérios, tem uma concussão, ele tem queimaduras, tal. Só que, novamente, a notícia não chegava na Europa, nos Estados Unidos, e aí, depois falaram que o avião pegou fogo, misturaram um pouco as coisas, e aí é triste, porque assim, esses ferimentos fizeram com que uma certa decadência física dele se apressasse, e ele tivesse começado a tomar medicamentos por causa do tratamento, acho que contra a dor, contra essas coisas, e isso foi acelerando um pouco essa decadência, sabe? Ele começou a ter perdas de memória, foi um acúmulo de coisas que aconteceu, né? Parece que aquela... Aí vem 54 prêmio Nobel, que era uma coisa que ele dizia que não queria, mas... né? Não. E esses últimos anos ele passa a ter sempre uma coisa que dizia... que vinha na família, meio uma paranoia, né? Ele se achava perseguido pelo FBI, né? Uhum. Agora, efetivamente, depois que ele morreu, sabe-se que o FBI realmente tinha registros, né, dele, assim, tanto não era só paranoia, era, assim, uma coisa que marcava, tal, mas eu acho que essa contradição ele entre muita vaidade, ao mesmo tempo um descrédito, né, uma desconfiança da vaidade, acho que acabou fazendo isso um pouco, essa armadilha. Você quer fazer isso por você ou você quer fazer isso porque vai, como as pessoas vão te considerar, tal, tal, né? O que é interessante é que só nesse episódio, um pouco antes dele começar uma decadência física e dessa melancolia, é que ele teve a oportunidade de ler os obituários, né? Porque os jornais do mundo inteiro acharam que ele tinha morrido lá no depois do avião. E a mulher dele falou que ele começou a se divertir muito com isso, falou assim, morreu o escritor, tal, 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 e ele ficou muito contente que os obituários, em sua maioria, eram muito elogiosos. Ele falou, acho que minha obra vai ficar, que legal, tal. É engraçado isso.
Pouquíssimas pessoas têm essa chance, né?
É. Aí chegou uma hora que ela falou assim, não, você tá muito narcisista em relação a isso. Daí ela falou que, daí pegou uma hora que ele estava até escondido no banheiro lendo, porque ele ficou viciado para ler os obituários, tá? É também, eu acho, num certo sentido, um diagnóstico sobre o que vai virando a indústria cultural, né, após a Segunda Guerra, né, que pega essas celebridades, pega essas figuras e vai meio que se transformando em grandes mercadorias, né, e às vezes as pessoas entram nesse processo, que é um processo meio de moer carne, né, se você não tem uma certa estrutura, nem sei se nem tendo estrutura, não sei se você consegue sustentar isso, né.
Mas não entrar significa o ostracismo, não é? Ou não necessariamente? Porque não tem essa... É uma escolha horrorosa, não é? Você chega num determinado... Estou imaginando, né? Você chega num... Não é o caso dele, porque ele já era famoso e tal, mas chega num determinado ponto onde você tem que escolher participar dessa estrutura, né? Desse moedor de carne, etc., que te eleva, que põe o teu nome, que cria uma marca e que financeiramente te deixa bem, ou não. E o não normalmente leva para fora da estrutura, portanto, um ostracismo e talvez até uma te forçar a abandonar, né, a tua ideia criativa, a tua ideia do mundo, etc., etc. Então, não é muito simples, essa escolha não é muito simples, porque você sai destruído qualquer que seja o seu caminho.
Não é nada simples isso. Agora, eu acho que tem sorte aquelas pessoas que têm não só ego, mas têm o talento também. Um drama da nossa época é o fato que você fala, você insufla, você alimenta o ego das pessoas, fala assim, você só vai ser alguma coisa se você estiver na luz da fama e da ribalta. E às vezes as pessoas não têm aptidão para aquilo. Então eu acho que ele e outros, assim, outras criadoras têm a sorte de estar envolvidos naquilo, sabe? Uhum. Então acho que ele tinha prazer no processo, algum prazer no processo você tem que ter. Agora, se você fizer só pela
fama,
e só por entrar, só por ser, né? Que nem no próprio O Velho e o Mar, o pescador tem uma grande admiração pelo Joe DiMaggio, né? Que é um jogador ídolo lá de beisebol, ídolo dos americanos, assim, tal. E tem uma figura paralela na coisa do Joe DiMaggio, porque o DiMaggio ele tinha 35 anos na época da escrita que se passa a narrativa do pescador. E ele era considerado assim, é um velho acabado, ele não é o grande jogador mais que vai e tal. E aí ele dá uma volta por cima, e chega lá e define o jogo, e faz as jogadas que só ele sabia fazer. E para o pescador aquilo serve como, faz muito tempo que eu não pesco, dizem que eu estou acabado, mas eu sou que nem o campeão Joe DiMaggio. Para o jogador, para o pescador, eles tinham a sorte deles terem aptidão para aquelas coisas, né? Uma coisa séria no que você está falando, eu acho assim, é muita gente que fala assim, ah, eu quero ser ator, ou eu quero ser médico, ou eu quero ser qualquer função na vida que vai ser, pelo que você imagina que é a resposta que vai ter na sociedade, não porque você gosta daquela função. Aí eu acho que é uma grande armadilha. E acho que se as pessoas leem e levam as últimas consequências daquilo, por exemplo, nos heróis, nos protagonistas que estão presentes nos romances de guerra, no Adeus às Armas e no Por Quem os Sinos Dobram, Adeus às Armas é de 1929, que é um pouco uma reflexão sobre uma história de amor que não dá certo lá na Itália, né? Assim, se você for subserviente ao poder, às estruturas de poder e privilégio, você vai acabar sendo infeliz. Você está submetido a uma guerra lá, você, né, é relatado como as pessoas são feitas assim, elas são apenas um número, né, servem de bucha de canhão, elas são tratadas como gado, né, assim, para ir ao abatedouro. Por outro lado, não necessariamente ele coloca no, assim, você escolhendo pela própria cabeça, você indo, significa que você vai resgatar tudo, tudo vai dar certo, você vai ser o grande vencedor, etc. Não, você pode dar com os burros na água, você pode sofrer muito. Mas é o que ele fala no Velho e o Mar, você pode me destruir, mas você não pode me vencer.
A ideia não é vencer, né? No final das contas, assim, a questão não é essa, é você fazer de acordo com aquilo que você acredita, levar a vida
exato.
De acordo com aquilo que você acredita, né?
Exato.
Independente ali do que vai lá no final, essa sensação, né, de que você levou a vida do acordo com o que você acredita, ao mesmo tempo tem essa coisa da conformidade com a coletividade. Eu vou tentar trazer para o agora, porque isso lá atrás era uma posição revolucionária, né? Assim, revolucionária no sentido de você estar contestando as estruturas para você ter liberdade, etc. Esse é o argumento que hoje a ultradireita usa contra a Constituição, por exemplo. Uhum. E me deixa um pouco maluco, porque era um argumento que era um argumento libertário antes, hoje é um argumento para destruir a liberdade. O mesmo argumento.
Entendo.
Isso me causa uma sensação muito esquisita. Por que eu tenho que cumprir regras? Por que eu tenho que fazer não sei o que lá? Tenho que fazer. Então, é um negócio que, ao mesmo tempo, ele pode ser destrutivo, ou pode ser usado para o lado destrutivo.
É muito legal isso que você está falando, porque realmente isso aqui é um espírito de uma época, né, Celso? Que é assim, a gente vive a história, porque nos personagens dele lá nos anos 30 e nos anos 40, o que você percebe é assim, que tem essa extrema independência, faça, pense com a sua própria cabeça, mas ao mesmo tempo, num romance como Por Quem os Sinos Dobram, a ideia é você faz com independência, com liberdade, mas saiba que para os grandes problemas, para os grandes dilemas, nós, como animais históricos que somos, nós precisamos de ações coletivas, de solidariedade e colaboração para resolver as coisas. Você sozinho ou sozinha vai ser frágil. Você achando que com uma arma na mão você resolve tudo, que é um pouco o roteiro que vai se tornar uns filmes depois de propaganda mais crassa e tosca de Hollywood, que assim, você com uma arma na mão, um bicho feroz e resolve
tudo,
né?
Rambo.
Exato, exatamente, né? Só que lá para ele fala assim, você não resolve tudo. Você não resolve tudo isso. Você precisa ser independente, você precisa ser forte, mas você precisa olhar para o lado, né? Você precisa estar junto, você precisa ouvir, você precisa retroceder e tal. E isso sempre vai estar presente, sempre vai estar presente. E é um pouco o retrato de uma coisa que vivia da época, assim. Tanto que o próprio velho Omar, quando ele está no auge da batalha dele, ele conversa com ele, ele dialoga com ele, ele lembra da amizade do Manolim, que é o rapaz que o ajuda, né, que infelizmente não podia estar com ele lá, porque a família fala assim, não vai ficar com aquele velho que não sabe mais pescar, nada disso. E, ao mesmo tempo, quando ele caça o peixe, quando é uma... hoje, em tempos, ele fala assim, não, que coisa mais antiecológica, né, como ele... Mas ele não está fazendo isso por prazer, né, essa é a função dele de um modo de vida, e a relação que ele tem é uma relação... Ele conversa com o peixe, ele pede desculpas, ele pede, olha, para fazer isso, dessa forma, mas eu faço o que eu faço, você faz o que você faz. Então, de repente, tem uma certa, um plano de igualdade. Então, é muito contraditório de uma retórica que, depois dos anos 60 e 70 e 80, e aí que é essa gênese do nosso tempo, virou assim, não, é liberdade, 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 mas uma liberdade de aparentemente fazer o que te dá na telha. Porque eles pegaram um discurso que tinha nos... O Hemingway já não viu isso, ele falece em 61, mas os anos 60 tinha de liberdade individual junto com justiça social, a ideia de você fazer um ponto de equilíbrio, sabe? Saber que você precisa estar junto, você não precisa adorar a humanidade inteira e sair num grande abraço de confraternização, não é isso, mas saber que você precisa estar junto. Né?
Faz parte de alguma coisa, né?
Exatamente, a retórica da esquerda, da direita, depois apropriada pela ultradireita, foi criar uma ideia de você e a televisão, tipo, você e o computador, a partir dos anos 70, né? Aí, a partir dos anos 90, você e o celular, assim, você não comunicando com as outras pessoas, você... Então, é uma caricatura do que é esse indivíduo independente que aparece nos romances ou em algumas narrativas lá, Faroeste, retomada disso, só que é uma caricatura, porque esses personagens lá mesmo, eles sabiam do limite, eles falam assim, olha, até que eu vou, até que não vou, e eu sei que nós precisamos estar juntos nessa, né? Porque se a gente não estiver junto, a coisa desanda. Essa retórica que a gente está vivendo, que você bem pontuou agora, ela é a eliminação, ela elimina uma parte da equação. E aí ocasiona isso, né? Você vai e fala, Não, se você acha que você pode consumir tudo que você quer na vida, aí você explode com o planeta, né? Você acha que você pode acumular, acumular, acumular e ficar disputando quem é mais macho para chegar no sistema planetário, né? Você briga entre bilionários para ver quem chega lá, né?
Chega com seu foguete
Seu
pessoal.
jatinho, exatamente, né? E o que que você está pagando? Você apaga disso, apaga a história de, tipo, gerações e gerações de professores de matemática, de engenheiros, de operários, de gente que criou os sistemas, por exemplo, que fizeram você só, alguém que vai e embarca lá, para ir para lá, você é uma partinha pequena desse sistema todo, né? E às vezes eu acho que nos romances do Hemingway aparece isso, esse herói, ele é um herói que parece que pode tudo, mas no fundo ele não pode nada, porque ele é muito pequeno. Isso não faz dele inferior, mas faz dele humano, né?
Humano.
Assim, humano e muito interessante. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito triste no sentido de caricatura, né? Porque vira esses espantalhos, né? Que são pessoas ocas, vazias, né? Assim, que parecem que você sozinho pode ser, sei lá, o dono do mundo, resolver essas coisas. Isso tem um nome, é a psicopatia, né? Você prescinde de todo o resto, né? Mas vai acabar, vai terminar, vai. A nossa espécie é uma espécie muito, tem coisas muito ruins dela, mas ela também tem uma capacidade de aprendizado muito grande, né? Eu acho, assim.
É um bom momento para a gente fechar. Quem somos nós? Quem somos nós?
Acho que nós somos tendências, né? A gente tem tendências. Cabe a coletivamente decidir quais tendências a gente vai reforçar ou não. Se a gente acabar reforçando, e aí eu acho que a arte, a literatura, a cultura, considerada de maneira séria, tem um papel nisso. Se ela reforçar as tendências mais perniciosas sobre individualismo, eu, a gente está fadado ao rumo ao abismo. Né? Se a gente for um pouquinho mais consciente da dimensão coletiva e de cooperação, a gente consegue superar e fazer coisas fantásticas assim, né? Eu acho que a gente é um conjunto de oportunidades abertas, né? Como diz novamente esse pensador que eu aprecio cada vez mais, que é o Chomsky, ele fala: a gente não tem que buscar heróis, né? A gente tem que buscar boas ideias. Toda vez que a humanidade foi atrás de boas ideias, as coisas acaminharam, né? Quando você vai atrás de heróis, não é bom, né? Porque você coloca muito uma decisão que é autônoma na mão de outra pessoa. Por mais bem-intencionada que essa outra pessoa seja, né? Mas não é bom isso.
Tá ótimo, maravilha.